Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, gente amiga e trabalhadora de todo o Nordeste brasileiro. Chegue mais, venha fazer parte dessa prosa que hoje tem ótima companhia.
10 entre 10 brasileiros elegem feijão. Puro com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão.
Boas sugestões do saudoso Gonzaguinha, compositor de O Preto que Satisfaz, música que fala do feijão. Mas a gente está aqui hoje propondo uma outra combinação.
O plantio consorciado do feijão calpi com a mamona. E para falar sobre esse assunto, temos a ajuda da IPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais.
Com esse consórcio, você, pequeno produtor, tem alimento e energia. Alimento com feijão calpi e energia com biodiesel, que é produzido a partir da mamona. Não é isso, João Batista?
É importante, além de a gente produzir oleaginose para biodiesel, é importante também a gente produzir alimentos. É importante a gente plantar a mamona, mas também plantar o feijão, milho, arroz, né, todas as outras coisas também para alimentação. Então dá certo a mamona com feijão, pode consorciar, e produz bem. Esse ano eu fiz uma experiência com a empresa lá de Itacarambi, com a Petrovaz, que deu certo. A produção de mamona foi boa e a de feijão também eu tirei para despesa.
Você ouviu aí o produtor de Jaíba, João Batista Pereira. Ele é presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Oleaginosas para Bioenergia do Norte de Minas.
Como o João Batista falou, Macau, o consórcio do feijão calpi com a mamona é um bom negócio.
É isso mesmo, Yuka. Enquanto o feijão vai para a sua mesa, a mamona traz mais renda para a sua família, pois ela pode ser vendida para indústrias produtoras de biodiesel.
Segundo o pesquisador da IPAMIG, Nívio Gonçalves, hoje a mamona é a única cultura para a produção do biodiesel, com tecnologia de cultivo bem adaptada ao semiárido.
E é por isso que órgãos do governo incentivam a produção de mamona destinada ao biodiesel.
Então, para conhecer as vantagens do plantio consorciado da mamona com feijão calpi, vamos conversar com o Nívio Gonçalves, pesquisador da EPAMIG.
Um dedo de prosa.
Nívio, primeiro explica pra gente qual a vantagem de adotar o consórcio plantando duas espécies e não apenas uma.
Quando você consorcia as duas, uma pode não produzir e a outra pode produzir bem. Esse ano mesmo em regiões que produziu foram muito secas, em alguns lugares o feijão não produziu, a mamona produziu bem. Em outros, o feijão no meio da mamona produziu bem, cobriu a parte que a mamona não produziu. Então você reduzir risco, é reduzir perdas. Se você consorcia duas culturas, você tem a chance de ter sorte com alguma delas.
E no caso do consórcio do feijão calpi com a mamona, tem alguma vantagem específica?
Quando você faz o plantio consorciado, você tem alguns custos do plantio do feijão, mas em compensação você reduz o custo de capina na mamona. Você está capinando o feijão, você está capinando a mamona. Então você reduz custos. E tem um fato muito importante. A cultura da mamona, ela é repelente à praga do feijão. Quando você planta o feijão no meio da mamona, você usa 60% menos produtos químicos para controlar as pragas do feijão. Esse fator é muito importante, muito interessante. A tecnologia que nós estamos falando de mamona, para pequena produção, é de sequeiro. Esse produtor normalmente planta com associado diversas culturas e muito habitualmente com milho. O milho não é uma cultura que deva ser associada com mamona, é uma cultura de crescimento muito rápido e ela sombria muito rapidamente a mamona, causando perdas muito altas. O feijão não, o feijão é a cultura de porte mais baixo e ela plantada 10 a 15 dias após o plantio da mamona possibilita o produtor ter sucesso.
Como o produtor faz esse plantio consorciado? Quando ele planta a mamona e quando ele planta o feijão calpi?
Mamona de sequeiro você vai plantar no início do período de chuvas. É após você plantar a mamona, você só vai plantar a cultura consorciada 10 a 15 dias após a germinação da mamona. A mamona é uma planta que tem um crescimento inicial muito lento. Se tiver competição por luz, você praticamente condena a sua plantação. Então a cultura com sucesso pode ser plantada depois que a mamona tiver um certo porte.
Nívio, que conselho você tem para o produtor que quer fazer este consórcio?
A orientação que nós temos inicialmente é que esse produtor procure a Emater, se oriente sobre quem está comprando, faça um contrato de compra e venda da produção. Porque a cultura da mamona, bem como do feijão tropi, não tem um mercado tão amplo. Então você tem que se garantir e fazer um contrato de compra e venda.
E uma dica do pesquisador para você, amigo ouvinte, é procurar uma associação de produtores.
A associação de produtores é a entidade que vai garantir competitividade à produção da pequena propriedade. Se eu tenho 10 quilos de mamona, eu tenho um preço para mamona. Mas se eu junto 10 quilos de 100 produtores, já são uma quantidade significativa que eu posso barganhar preços melhores.
Ótimas dicas, Nívio. E eu sei que você tem outros conselhos para quem se interessou em fazer o consórcio do feijão calpi com a mamona.
É, Ilka, mas temos aqui um outro convidado que confirma algumas coisas que o Nívio falou. Então, vamos ouvir a opinião dele.
Fala, produtor!
José Justo da Silva, secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Matias Cardoso, em Minas Gerais, é produtor e já experimentou o consórcio de mamona com feijão calpi.
José, conta pra gente por que esse consórcio é um bom negócio.
É porque ajuda, né? As duas culturas ajudam na despesa de operacional, né? Muitas vezes, quando acerta, que a região da gente é cultura de sequeiro, às vezes o feijão termina pagando a despesa de produzir a mamona, né?
Então, plantar mamona e feijão calpi juntos dá bons resultados.
Dá, desde que obedeça às orientações técnicas, que faça o plantio dentro do espaçamento certo e cuida direitinho, né?
A gente agradece sua participação no nosso programa, José.
E o programa de hoje tem também a participação da Embrapa Meio Norte, de Teresina, no Piauí.
Ah, e sabe o que eles enviaram pra gente, Macau? A música que vai alegrar o quadro cultural.
É, vamos ouvir Baião do Cajueiro com Maria da Inglaterra, cantora conhecida no Piauí.
Favas Contadas.
Baião do cajueiro, meu bem, pra nós dançar. Baião do cajueiro, somente pra te amar.
Baião do cajueiro, meu bem, pra nós dançar. Baião do cajueiro, somente pra te amar.
Vem, 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 meu bem amar. Vem, 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 me consolar. Seu nome a chamar, o sol já vem raiando e Helena não vem cá.
Saindo pela rua, seu nome a chamar, o sol já vem raiando e Helena não vem cá.
Vem, 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 meu bem amar, vem, 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 me consolar.
Maria da Inglaterra, obrigada pela sua participação no Prosa Rural.
E agora vamos às últimas recomendações do pesquisador da EPAMIG, Nívio Gonçalves.
Ele está conversando com a gente sobre o consórcio de feijão calpi e mamona, oleaginosa usada na produção de biodiesel.
Pitacos da Hora.
A semente é o insumo mais barato que tem no sistema de produção. E se você não plantar nem a mamona, nem um feijão de semente de qualidade, você não vai ter produtividade. Além de ter produtividade, você pode plantar sementes que tenham doença, que tragam doença, e você tem uma redução muito alta na produtividade. Não vale a pena correr esse risco.
O Nível lista as variedades de mamona indicadas pela pesquisa.
A EPAMIG recomenda as variedades IAC226, IAC Guarani, BRS Nordestino e BRS Energia.
Este ano, o pesquisador observou algumas coisas que os produtores fizeram e que atrapalharam a produção da sua lavoura.
Plantar mamona em áreas que não eram muito propícias, terrenos muito pobres, não fizeram adubação adequada, não fizeram os tratos culturais adequados para a lavoura. Plantaram, não capinaram, não cuidaram direito da cultura. E a mamona é uma planta exigente. Não que ela vai precisar de toneladas e toneladas de insumos modernos. Pouco que ela precisa na hora certa. As capinas na hora certa, o plantio na hora certa, o desbaste na hora certa, capinas e coleta na hora certa.
Por fim, saiba o que a pesquisa tem feito para ajudar os produtores de mamona.
O que nós temos feito recentemente é testar novas variedades aqui, que podem ser mais produtivas. Hoje tem uma variedade da Embrapa, que ela é muito interessante, é uma variedade mais precoce. Com 120 dias você está fazendo a colheita. E esse material, se de porte pequeno, você pode colocar uma quantidade grande de plantas por hectare. Isso tem proporcionado uma rentabilidade menor. Região que chove pouco, planta de ciclo mais curto, você tem mais chance de ter sucesso.
Muito obrigada pelas informações de hoje, Nível.
E antes das despedidas, vamos ouvir o resultado do 4º concurso das mini bibliotecas.
O projeto Mini Bibliotecas está em mais de 1.200 escolas de todo o Brasil.
É composto por um kit com livros e cartilhas que falam sobre agricultura e pecuária, além de programas de televisão e rádio da Embrapa.
O 4º concurso das Mini Bibliotecas premiou este ano 2 estudantes na categoria Redação e 3 escolas na categoria Projeto.
Hoje vamos apresentar os projetos de 2 escolas, a que ficou em segundo lugar e a que recebeu menção honrosa.
A Escola Família Agrícola de Olivânia em Anchieta, no Espírito Santo, usa o acervo das Mini Bibliotecas nas atividades de volta às aulas dos alunos que estudam em regime de semi-internato.
Félix Merighetti, diretor da escola, explica como o projeto funciona.
Nossos alunos levaram então o acervo que ali estava proposto para apresentar nas escolas onde executaram o projeto. Além de fazer as palestras, fazer os momentos de formação, acabaram também colocando até mesmo esse material, esse acervo à disposição, não só dos alunos, como também de suas famílias.
Agora vamos ouvir Luciana Gomes, diretora da Escola Municipal Filomena Curcio Cabral, que fica em Veracruz, no Rio Grande do Norte.
Luciana fala sobre o projeto Leitura e Alimentação Adequada, Direito de Todos, que ganhou menção honrosa.
Na nossa região, a mandioca é a cultura. Então, todo o resíduo da mandioca, ele era desperdiçado, jogado em uma lagoa. E a partir do estudo que a gente fez no acervo das mini bibliotecas, a gente viu que esse resíduo não pode ser desperdiçado. Ele tem outras utilidades. Então, utilizamos ele como adubo orgânico e inseticidas, onde ele é usado na própria horta da escola, onde todas as hortaliças é usado na merenda escolar.
Parabéns aos vencedores! Cada um deles ganhou como prêmio uma viagem a Brasília e um computador. Ah, e ainda conheceram os estúdios de gravação do Prosa Rural e do Dia de Campo na TV. E o Prosa Rural de hoje termina aqui. O programa falou sobre consórcio de mamona e feijão calpi.
Se você ficou com dúvidas, ligue pra gente.
0800-646-1160.
A ligação é de graça.
E a gente se encontra de novo em janeiro, no nosso programa especial, com a participação de vários convidados.
A gente agradece a todo mundo que ficou ligado na nossa sintonia em 2009. Um grande abraço.
Boas festas de fim de ano e até 2010, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Epamig, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.